Caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 62. Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor, para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Comentários sobre a mensagem Parentela. Nós encontramos numa passagem do Evangelho de Mateus que Jesus pregava para uma pequena multidão numa residência quando foi informado de que a sua mãe e os seus irmãos estavam procurando por ele, desejavam falar com ele. Então o mestre perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E assim, indicando os seus discípulos, ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem cumpre a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Nós podemos achar muito estranha essa reação de Jesus, não é? Quase que uma desconsideração para com a sua família, especialmente com a sua mãe. Aliás, por quem em muitas oportunidades ele sempre demonstrou muita solicitude. Vejam bem, na primeira aparição na vida pública, nas bodas de Caná, ele apareceu ao lado de Maria. A sua última preocupação, quando ele estava na cruz, foi com Maria, sua mãe, que ele confiou aos cuidados do seu querido apóstolo João. Então, melhor que ninguém, Jesus conhecia e cumpria o sublime dever de honrar pai e mãe, de acordo com o princípio divino que constava na tábua da lei. E isso, obviamente, implicava em dar a eles atenção e cuidar deles também. Então, por que essa aparente contradição nas palavras de Jesus? Mas não é difícil definir o que aconteceu. Vejamos, suponhamos que nós estivéssemos na casa de amigos espíritas falando a respeito da pluralidade dos mundos habitados. E alguém nos avisa: amigo, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar com você. Isso ia soar mal, mas se nós estivéssemos falando sobre os valores da fraternidade, considerando a existência da família universal, nós lembraríamos que somos filhos de Deus, todos nós. E então a observação iria surgir como uma ilustração, sem causar estranheza. Então é provável que isso tenha ocorrido com Jesus. Como esse episódio foi registrado de maneira muito fragmentária, essa observação pode sugerir até uma desconsideração com a sua família. Mas há várias passagens evangélicas em que realmente nós temos dificuldade para compreender o pensamento de Jesus, que às vezes parece a nós um tanto enigmático e obscuro, e justamente porque houve um registro precário disso tudo, sem que saibamos sequer das circunstâncias que ensejaram a lição das explicações que foram dadas a posteriori e que ele ofereceu aos seus ouvintes. Nós também precisamos considerar o problema da afinidade. E é Kardec que explica em O Evangelho segundo o Espiritismo que as palavras de Jesus, elas sugerem que há uma parentela carnal e uma parentela espiritual. Os parentes pela carne são aqueles que têm o mesmo sangue. São os pais, os filhos, os irmãos, as irmãs. E às vezes, embora estejam vivendo sob o mesmo teto e estejam atendendo a vários tipos de compromissos, eles estão separados pela diferença de aptidões, de tendências e até mesmo de estágio evolutivo. Então, as ligações pela carne, elas podem às vezes ser constrangedoras e até mesmo atritantes, porque elas envolvem pessoas que devem caminhar juntas, mas que não entram em acordo quanto a esses caminhos ideais. E se não conseguem se ajustar exercitando o entendimento, com certeza podem resvalar para a frustração, para a rebeldia, e vão transformar o lar em palco de dramas lamentáveis, onde muitas vezes acontecem a traição, a agressão e até a deserção. Mas a parentela espiritual é diferente. São espíritos que se identificam nos mesmos ideais, nas mesmas tendências, nos mesmos desejos de realização superior, e com isso eles estabelecem elos preciosos de simpatia e de afetividade. As ligações humanas, elas podem se romper com a morte, se elas forem determinadas apenas pelos laços sanguíneos. Mas as ligações espirituais, que são sustentadas pela afinidade, elas se prolongam além túmulo. Elas formam famílias ajustadas e felizes, cujos membros ajudam-se, estão sempre se ajudando, estão cada vez mais unidos, embora estejam atendendo a compromissos diferentes. Agora, pode ocorrer que um membro da nossa família espiritual não esteja reencarnado ao nosso lado, mas ele poderá ter assumido, digamos, a posição de nosso mentor. É o que nós chamamos de anjo da guarda, que nos acompanha, que estende sobre nós a sua proteção e nos estimula a cumprir os nossos deveres. E quem melhor que um membro qualificado da família espiritual poderia desempenhar com maior dedicação essa tarefa tão importante? Então podemos imaginar a esposa pensando: bom, agora sei porque é tão difícil conviver com aquela besta que se intitula meu marido. Certamente é um inimigo do passado que devo aturar para ver-me livre dele um dia. E o marido também pode pensar: ainda bem que aquela megera que se faz mãe dos meus filhos pertence apenas à família humana. Não precisarei me preocupar com ela quando o diabo a levar. Ou o filho: desconfio que não existe nenhuma ligação maior com meus pais. São os quadrados que só complicam minha vida. Logo que puder, darei no pé. Quero distância. Ora, gente que pensa assim não entendeu bem o espírito da lição. A convivência com a parentela carnal não é um mero exercício de tolerância forçada para que um dia possamos nos livrar dela. A finalidade maior é a harmonização. Trata-se de aprendermos a conviver bem com os familiares, de criar elos de simpatia e afeto, ainda que sejamos diferentes. Porque se apenas toleramos aquele que está ao nosso lado, mas guardamos ainda mágoas e ressentimentos, nós estaremos perdendo o nosso tempo e vamos semear dificuldades, com certeza, para o futuro. Bem, certamente todos gostaríamos de pertencer à família de Jesus. Mas então, para isso, segundo as suas palavras, é preciso cumprirmos a vontade de Deus. E isso parece meio complexo, não é mesmo? Saber o que Deus espera de nós. Isso é assunto de uma vida para filósofos, será? Isso é desafio de muitas bibliotecas para os pesquisadores. Será que é isso mesmo? Aqui, então, entra a incomparável sabedoria do Mestre Jesus, porque num breve enunciado que está ao alcance de todas as inteligências, ele nos explica que cumprir a vontade de Deus é fazer pelo semelhante todo o bem que gostaríamos de receber. É simples, não é mesmo? É simples e eficiente, principalmente no lar. Quando alguém se torna irmão de Jesus, a família humana consideravelmente é beneficiada com essa atitude, porque ninguém consegue ficar indiferente a vários exemplos diários de abnegação, de sacrifício, de compreensão, de renúncia, de bondade, de discernimento. De acordo com o Evangelho, quando nós deixamos de ver nos familiares a besta, a megera, o quadrado, e enxergamos essas pessoas como a nossa oportunidade de colaborar com Deus na edificação dos seus filhos, operam-se prodígios de entendimento. E isso tudo em favor da mais gloriosa das realizações, que é a de integrarmos todos na família universal. Que Jesus nos ajude e nos abençoe.